É o que é meu risco, não é minha mãe nem o meu pai.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Esta sexta-feira, 3 de outubro, a conversa é com um artista que garante ter começado apenas para provocar os seus amigos em Luanda. E parece que resultou com metade do mundo. Pedro Coquenão, ou Batida, como também é conhecido, é autor de Alegria, ou Bazooka. Já nos habituou às remisturas dos ritmos do samba tradicional com o afrobeat e outras sonoridades, bem como às mensagens que essas músicas nos passam. Pobre e Rico é o seu novo single e já é o tema favorito de críticos de música europeus, mas não estará sozinho por muito tempo, certo, Pedro?
Sim, há um disco que vai sair agora a 20 de outubro. Chama-se 2, que tem como ponto de partida esse single, que faz um pouco a ligação com o disco anterior. É um tema que nasceu de uma descoberta de um afrobeat angolano dos anos 70, do Matati de Maio. Eu diverti-me com algumas partes dessa música, depois também agarrei também nos bocados de um filme que é o Sambizanga, que é aparentemente o primeiro filme angolano feito pela Sara Maldoror. E achei tudo isso interessante para mim, o facto de ser uma mulher a primeira realizadora, do filme ser muito pouco falado, e de ser já tão rico em informação e de ter aprendido imenso a ver o filme. A mesma coisa no que toca também ao afrobeat do Matati de Mário, que normalmente é um género associado à Nigéria, porque depois Angola acabou por adotar o samba como a canção formal. Achei interessante regressar a essa altura e imaginar como é que era isto o futuro em Angola nos anos 70. Parte daí depois para uma série de outras colaborações que não são só angolanas, são também do Quénia, de Lisboa, de Londres. O 2. Então o 2 é um disco que eu nunca pensei que ia existir, porque eu nunca pensei que ia haver o primeiro, quanto mais o segundo. E então, se o primeiro foi um exercício de memória, tentar ligar um bocadinho essa ideia do que é que foi a época dourada da música angolana, e o segundo tentei um bocadinho abrir-me outras coisas que também fazem parte de mim, outras influências. O hip-hop já lá estava, se calhar o punk não estava tanto, se calhar o rock não estava tanto, e essas coisas vão ao próprio jazz. Abri um bocado dois a mais influências e para além dos colaboradores com quem trabalhei no primeiro e com quem trabalhei antes de fazer música e de continuar a trabalhar e a viver mais do que trabalhar, o Iconoclasta, depois o próprio MC Capa, o Sacerdote, há uma série de artistas com os quais eu me identifico muito, o próprio Inácio Mosquito, no caso de Portugal o Alexandre Diáfara.
Há um desejo de reinvenção dessas memórias. O que é que tu encontras quando o fazes?
Eu acho que é um exercício que não sou só eu que sinto. Eu fui lá parar naturalmente, tem que ver com a forma como cresci, o facto de ter nascido em Angola, ter estado sempre em Portugal a crescer, a ouvir falar de Angola e a ouvir falar de uma realidade e de uma série de ideias que se aplicavam não só à ideia do que Angola queria ser, mas também de ideias do que Portugal queria ser. O que encontro, estranhamente, é uma sensação de familiaridade, de algo que fazia sentido, de um sonho, que sendo sonho fazia sentido. Acho que mais do que sonho era uma esperança, era um projeto, tanto para um país como para o outro. Especificamente no caso de Angola, esta ideia do filme, por exemplo, que fica na música, que é de que não há raças e o que há é uma separação financeira, económica entre as pessoas, portanto há mais diferenças sociais e não tanto necessariamente assentes num conceito rássico. Era algo que estava muito por trás da fundação do país e até do partido que está no governo até agora, mas depois com o tempo se esbateu um pouco, ou seja, essa ideia de Angola mestiça, de Angola cosmopolita, de Angola enriquecida por várias culturas e elas todas valorizadas, acabou por cair por terra, pelo caminho. Eu penso que houve um recuar nessa ideia de um partido assumidamente mestiço, vá, e depois que para mim não faz sentido sequer falar disso, porque a própria música vai contra esse tipo de conceitos, mas essa preocupação existe externa àquilo que eu faço e à forma como eu vejo as coisas. Dá vontade quase de voltar a essa estaca zero e voltar a fazer tudo de novo. Depois a guerra também não só acabou por desbater essa ideia de crescimento conjunto entre várias partes da sociedade, como também acabou por provocar, depois pela guerra, uma fusão de culturas em Luanda, que é uma fusão caótica, que há de dar os seus frutos positivos, certamente, e já está a dar alguns, mas a raiz é extremamente negativa. São pessoas a fugir da guerra, são pessoas a desenraizarem-se, pessoas a perderem-se, inclusive familiarmente, mas também, de certa forma, a perderem as referências culturais e a obrigar as pessoas a crescerem fora do seu sítio, com línguas criadas e inventadas, que no futuro se calhar vão dar qualquer coisa de muito interessante e são objeto de estudo muito valioso, mas na prática é uma violência desgraçada e é uma ressaca de guerra que vivemos até hoje na cidade de Luanda e que acabou por tornar todos esses sonhos muito pontuados por pesadelos, ou se calhar o contrário, se calhar pesadelos pontuados por alguns sonhos. Então, o que eu encontro é isso, é esse choque entre aquilo que era o que era projetado e aquilo que depois veio a acontecer. Musicalmente, encontra-se uma riqueza enorme, encontra-se criatividade no pico, sem qualquer tipo de comparação acima, ou seja, ao mesmo nível de qualquer outro país do mundo que tenha estado num pico criativo em termos musicais. Tinha tudo e mais alguma coisa, não só da parte da celebração, como da parte da procura, de pesquisa, da afirmação de uma identidade, como também da exigência de uma sociedade melhor. Então isso parece-me assim o mundo perfeito, a música que era a música de mensagem, ou de notícia, ou de passagem de informação, deixou de ser tão celebrada como era na altura. Daí, sem dúvida, que é uma perda, sim. Outras coisas ganharam, nomeadamente o aspecto espetacular de um estilo como o Kuduro. Claro que sim, a projeção internacional que isso tem é fantástico e em termos estéticos é fortíssimo, mas nessa altura eu encontro um bocadinho mais para além disso.
O que é que sentes que já mudou desde que tu começaste?
Eu passei de um programa de rádio, que era só isso que era suposto ser, para num instante, e foi passado poucos meses, para a produção de música própria, que tentava cruzar precisamente essa ideia do que era o antigo e o que é o que é feito agora. Passei em meses a fazer uma música, depois duas, depois três, e depois saiu o disco. O que mudou foi que, de repente, eu pensei que ia fazer um programa de rádio, depois pensei que ia fazer uma música só para provocar amigos meus, e até mais especificamente amigos de Luanda, sobre uma forma possível de se fazer música de dança angolana sem ser necessariamente sempre para a frente, a tentar ir atrás do que se passa fora e daquilo que o Kuduro já estava a ter como atenção fora de Angola, nem necessariamente sempre a andar só para trás, a fazer semba. Achei que havia ali qualquer coisa no meio que podíamos tentar encontrar. Focar para, de repente, o espetáculo estar a rodar por imensos palcos e países e contextos que nunca me passaram pela cabeça inicialmente.
E para onde é que tu achas que vai a música angolana?
Eu comecei em 2007. O que mais me atraía na música angolana, para além dessa referência das memórias do período dourado, daqueles sons típicos das guitarras e daquela melancolia e ao mesmo tempo daquela ginga tão próprias, para além disso era muito o fervor e a total anarquia que se via no processo criativo da criação do Kuduro nessa fase. Tanto mais do que aquele Kuduro inicial, que era bem disposto e nos fazia rir, há ali uma zona em que ainda não há Kuduro a passar na rádio, não há reconhecimento nenhum do Kuduro, antes pelo contrário, se houver um reconhecimento era de ser uma forma menor de expressão, e há ali um período em que os produtores faziam o que lhes apetecia, os MCs cantavam como lhes apetecia, as rimas não faziam sentido ou faziam todo o sentido. Então eu acho que a música angolana internamente tem esse fenómeno, que foi de alguma uniformização, de algum favorecimento continuado daquilo que é a música, que é sempre mais de forma e não tanto de conteúdo. Para fora de Angola, também penso que houve esse crescimento, também penso que houve uma maior exposição, por várias razões, por vários pequenos fenómenos, que vão desde os artísticos aos documentários que foram feitos, à abertura do próprio país pós-guerra e à circulação de pessoas que aumentou. Obviamente, a posição financeira do país, agora já se ouve falar de turismo, já se ouve falar de algum tipo de promoção e de comunicação para fora, que não seja só o negócio do petróleo e dos diamantes. E eu acho que a música vai beneficiar imenso com isso.
E participações no teu trabalho?
Há uns nomes que eu vou estar sempre próximo. Se não fizer a música, estou a falar com eles ou estou a passar a música deles. E este disco segue não só essa afinidade natural e quase que inevitável, como é no caso do Luati, do Iconoclasta. Houve outras que surgiram no processo de andar em concertos e andar em viagens, e houve outros artistas que eu conheci e gostei muito, nomeadamente há um episódio muito forte que é o de Nairobi, para um projeto que é o Ten Cities, que também passou por Luanda, um projeto do Gotha Institute que promovia diálogo entre cidades, e eu passei lá 15 dias, um pouco mais, e conheci músicos que adorei, que apaixonei-me por eles, daí resultaram 3 músicas. Há depois um outro projeto onde estive, chamado Africa Express, que é do produtor do autor dos Gorillaz e dos Blur, o Damon Albarn. Ele tem esta ideia de convidar músicos africanos e músicos europeus e pô-los todos no mesmo sítio. E eu fui lá um bocadinho representar os dois lados, foi giro. Estímulos, tentar estimular-me a mim e aos outros também que ouvem a música e fazem. É um bocadinho isso, tentar provocar um bocadinho qualquer coisa. Este disco é isso, é um diálogo com muitas pessoas.
E ao que tudo indica, a Voz da América também participa, certo?
Então, é uma voz de um senhor que a certa altura diz que a África no geral e Angola têm que ter a certeza de que não caem num novo colonialismo. E isso antecede uma música que se chama Fica Atento. Portanto, há uma participação e uma contribuição da Voice of America no disco.
E enquanto Fica Atento não sai, vamos ouvir Pobre e Rico, o single de lançamento de 2 de Pedro Coquenão. Obrigado, ouvintes. Continuação de uma boa sexta-feira.
Pobre e rico. De maneira que o pobre seja sempre pobre. Se tivesse capaz para o rico ficar sempre rico. Se não houvesse rico, não haveria pobre. Se não houvesse pobre, não haveria rico. Todo mundo seria igual. Pobre.